Mas é o seguinte, eu tinha algo muito forte no coração, quero que os amigos aqui ficam sabendo disso, esse esforço aqui, e eu quero lembrar um texto, depois eu vou sentar aqui para a gente conversar, mas eu quero lembrar um texto que é bastante conhecido de todo mundo, que é o texto de Efésios 4. Se tem um texto que norteia, que orienta, impulsiona, que conduz nossa vocação, aquilo que se eu falar assim, se alguém perguntar assim para mim, na sua vida ministerial, cita um versículo que. E aí, a palavra rema da minha vida, a palavra que iluminou meus olhos é Deus é amor. Quem me acompanha mais tempo aí sabe que, na verdade, eu falo de muitas formas uma coisa só, sobre o amor de Deus. É isso. E nesse contexto, a palavra que orientou nossa vocação ministerial desde a juventude, desde que eu tenho 15 anos de idade, foi a palavra dada à igreja através de Paulo, lá em Efésios 4. Porque a carta de Paulo aos Efésios é como que uma palavra de orientação para a igreja que nós fomos desafiados a ser. Essa igreja do lado ocidente, essa igreja do lado novo mundo. A igreja que transcende, que transgride, que ultrapassa os limites da igreja oriental, porque é Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, quando é que a igreja cruzou os limites da cultura hebraica oriental? Quando ela entrou na Turquia, entrou na Ásia, e aí a Ásia era o princípio dos confins. Então, os confins da terra estavam incluídos nesse limite. Quando Paulo chega em Éfeso, até o evangelho chegar aonde? Em Brasília, porque aí é a última capital, os confins da terra, o um novo mundo. Então nós somos lá o extremo. Quando Jesus estava falando até os confins da terra, os confins da terra começavam em Éfeso e vinha até a gente. Daqui para frente não teve mais descobrimento, não teve mais mundo a ser conhecido. Nós somos a parte do mundo que ainda não era conhecida, chegou até a gente. Por isso, a palavra de Deus à igreja dos últimos dias, a revelação de Apocalipse, ela volta dos confins da terra para Jerusalém, por isso que ela volta em Éfeso. Então, se eu tenho lá de Jerusalém através de Éfeso aos confins da terra, depois eu tenho dos confins da terra através de Éfeso a nova Jerusalém, a uma nova revelação. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a palavra aos Efésios, a carta aos Efésios, era uma carta de orientação à igreja. Qual seria o desafio da igreja nos últimos dias? Tanto que Jesus começa falando à igreja através da igreja de Éfeso. Então a palavra de Cristo, o próprio Cristo, quando Cristo finalmente resolve, ele mesmo escreveu uma carta às igrejas, ele começa escrevendo para a igreja de Éfeso, que era a mãe de todas as igrejas da Ásia. E aí ele diz para essa igreja dos últimos dias, representada, personificada na igreja de Éfeso, que o grande desafio dessa igreja nos últimos dias, a igreja dos confins da terra, nos últimos dias que antecedem a nossa volta para a Nova Jerusalém, o grande desafio dessa igreja não é a sua organização, não é a sua doutrina, não é a sua liturgia. O grande desafio dessa igreja dos últimos dias são as suas relações. Ele diz: eu não tenho contra vocês a doutrina. Não é a doutrina que vai nos desqualificar. Não é a liturgia que vai nos desqualificar. Não é a metodologia, nem a estrutura, nem o plano organizacional. O que pode desqualificar a igreja no cumprimento do seu propósito é a qualidade das nossas relações. São os nossos afetos. Por isso que o próprio Pedro diz o seguinte: se a nossa fé não evoluir para os afetos, nós podemos nos tornar míope. O que quer dizer míope? Míope não é cego. Míope é aquele que só enxerga aquilo que está muito perto dele. Míope é aquele que só enxerga a uma curta distância. Ele não consegue perceber ao longe e distintamente todas as coisas. Amém, amados? Ele tem visão de forma e movimento, mas ele não tem visão de identidade. Por isso que quando Jesus pega um cego e unge ele, e pergunta para o cego: o que que você vê? Ele fala: eu vejo os homens como árvores que andam. Ora, um cara que está dizendo: eu sei, eu vejo os homens como árvores que andam, ele não é mais cego, então ele pode ser chamado de cego. Mas ele só enxerga forma e movimento. E aí Jesus não fica contente, toca ele uma segunda vez, e no segundo toque ele diz: agora eu posso distinguir todas as coisas, ao longe indistintamente. Você sabia que com o advento da tela, a humanidade nunca foi tão míope quanto ela é e será a partir de agora? Então, uma das sequelas dessa janela que você só vê o que você quer, na hora que você quer e do jeito que você gosta, é a miopia. Isso vai querer dizer que o povo vai ter uma falsa sensação de quem enxerga. Mas você só vai enxergar aquilo que te convém, ligar na hora que te convém para ser do jeito que você quer. Isso vai comprometer as suas relações. Amém? Por isso, eu vou citar um outro texto, que é o texto de Efésios, lá no texto de Efésios, Paulo diz o quê? Abre lá em Efésios, no capítulo 4. E lá em Efésios, no capítulo 4, ele diz assim, ó. Depois que ele apresenta para nós todo o fundamento da eleição, da soberania de Deus, da vontade de Deus, o que, que é a vontade? E aí, Paulo aos Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, ele revela que a vontade de Deus não é a vontade de um Deus. A carta de Paulo aos Efésios revela que o propósito eterno de Deus não é a vontade de um divino em busca de devoção. Então, o que levou Deus a criar tudo o que ele criou e nos criar não era a necessidade divina de ser louvado, mas era a vontade paterna de ser conhecido. Então, o que levou Deus a criar todas as coisas foi um propósito de ser família. Por isso, ele nos predestinou para sermos o quê? Filhos por adoção. Então, Deus não queria uma igreja que fosse a reunião dos devotos. Deus não queria ser reconhecido através da nossa liturgia cultica. Ele queria se revelar através da nossa pedagogia relacional. Por isso ele queria ser conhecido na mesa, na comunhão, onde cada um traz e vai servir o seu próprio irmão. Amém, amados? Por isso a gente não consegue entender o sinal da cruz se a gente não entender a pedagogia da mesa. Por isso que Jesus disse, olha, daqui a pouco eu vou ser crucificado, mas vocês não vão entender a cruz se vocês não entender a cruz na perspectiva da mesa. Porque senão vocês vão entender a cruz na expectativa da salvação e não na perspectiva da comunhão. Então a cruz não era com a expectativa de ser salvo. A cruz é com a perspectiva de nos devolver a relação, de nos reconciliar com Deus e uns com os outros. Mas nós transformamos a cruz em expectativa de salvação e não em perspectiva de comunhão. A cruz é para que você parasse de querer ser salvo, para ter tempo de ter comunhão. Glória a Deus, amado. Aleluia. A cruz é para que você nunca mais precisar buscar a salvação. Para você ter tempo para ter o quê? Comunhão. Glória a Deus. Por isso ele escreve então. Ele diz, então, portanto, eu rogo para vocês, como alguém que está vinculado, que partilha a mesma natureza de Cristo, sejam completamente voltados à vocação de vocês. Dediquem-se à sua vocação e não à sua ocupação. Igreja do Senhor Jesus Cristo, nos dias de hoje, ocupe-se da sua vocação e não do seu ministério. Às vezes o seu ministério está te afastando da sua vocação. E sabe qual foi a nossa vocação? Ser uma família, ser irmão. Não deixe que o seu ministério, a sua ocupação, a sua profissão te afaste da sua vocação. E nós fomos vocacionados, nós fomos chamados a sermos o quê? Família, irmãos, vivem em comunhão. Amém? Então ande de maneira digna, compatível com a sua vocação. E aí ele diz, para isso, vivam completamente humildes e dóceis. Olha, amado, ele está falando de comunhão, então por isso que ele está falando de humildade, ele não está falando de capacidade. O que caracteriza a nossa vocação não é a nossa capacidade, é a nossa humildade, é o nosso trato. Por isso que Paulo escreveu para Timóteo e falou assim, Timóteo, seja padrão do trato. Amado, parece que a igreja hoje, quanto mais ela está se tornando poderosa, mais sem educação nós estamos ficando uns com os outros. O que a gente fala uns dos outros hoje na internet, pelo amor de Deus, nem inimigo fala. Chega a ser grosseiro. A igreja está ficando sem educação, mano. Papai estivesse aqui, ele punha todo mundo de castigo. Fala, não é assim que você fala com seu irmão, não, menino. Posso ouvir um amém, amado? Seja um padrão do quê? Do trato, educação. Meu irmão, por favor. Glória a Deus. Seja um padrão do trato. Sejam dóceis, amáveis, pacientes. E aí termina dizendo o quê? Suportando uns aos outros em amor. E aí, por que esse esforço de unidade, esse encontro aqui, congregação aqui de Águas Claras ofereceu, você não sabe, mas nós temos aqui vários ministérios representados aqui hoje. A gente deve ter cerca de mais de 10 ministérios representados aqui hoje à noite, com certeza. E esse esforço é para quê? É porque Paulo, na carta aos Efésios, a carta que nos devolve a vocação da comunhão, de ser família, a carta que diz, olha, a vocação é ser família, vocês foram predestinados a serem filhos, ser família de Deus na terra. A predestinação não tem nada a ver com salvação, a predestinação tem a ver com a nossa vocação na terra, a predestinação não tem nada a ver com ir para o céu, a predestinação tem o que nós vamos fazer aqui na terra para todo mundo saber que a gente é irmão. Glória a Deus, amado. Aleluia. Por isso Paulo diz, esforce. Então todo o esforço que eu deveria estar fazendo era em favor do quê? Da unidade. Então se você está fazendo algum esforço no seu ministério que não seja em favor da unidade, se o que você está se esforçando está impedindo você de andar com o seu irmão, então você está fazendo um esforço fora da sua vocação. Então todo o nosso esforço deveria ser para a comunhão. Para a gente produzir coisas que a gente pudesse repartir uns com os outros, e não para a gente poder comer sozinho. Sabe qual foi um dos primeiros abraços que eu recebi aqui? Foi do Beto. E sabe por que o Beto me abraçou? Porque há pouco tempo atrás a gente teve um encontro de comunhão, lá no Centro Empresarial de Brasília. E sabe o que ficou gravado na memória dele? Do mesmo jeito que eu gravei as músicas que ele canta, ele gravou uma frase que eu falei lá, porque alguém levou um bolo. Gente, vocês têm que comer o bolo de fubá que eles levaram lá naquele dia lá, o bolo de milho. Olha que eu sou experiente nessa área, eu nunca tinha comido aquele tipo, não. Quando eu comi o bolo, eu falei, para tudo, ninguém sai. Até nós descobrir aqui quem trouxe esse bolo. Foi ou não foi, Beto? E ele gravou isso, ele chegou ali, me abraçou, falou, para tudo, quem trouxe esse bolo? Agora eu passei vontade, próximo encontro de unidade nossa, tem que trazer o bolo, né, Beto? Você traz o que você quiser, mas você traz o bolo também. Glória a Deus. Porque é isso. E aí, sabe o que Jesus fala lá em Lucas 21? Ele falou assim, meu pai fez uma casa, não foi um templo. Jesus diz, eu vou destruir os templos de vocês para vocês voltarem a ser casa. Vocês são casa espiritual. Lugar de comunhão. E meu pai fez vocês para que vocês possam ser essa família onde todas as famílias da terra são abençoadas. Não é para que a minha parentela seja abençoada. Não é para que os meus parentes institucionais e denominacionais sejam abençoados. Mas é para que toda a família seja abençoada. Então a nossa vocação é ser aquela família onde ela é hospitaleira de todas as outras famílias. Glória a Deus. Por isso, lá em Lucas 21, completando Efésios 4, ele diz assim, mas vocês transformaram a minha casa em lugar de comércio. Por que lugar de comércio? Porque vocês estão transformando a minha casa num lugar onde cada um vai procurar o seu próprio interesse e resolver seu próprio problema, e não viver em comunhão. Por isso ele diz, a minha casa foi chamada casa de intercessão. Sabe o que é intercessão? O povo transformou intercessão em reza. Deixa eu pedir a Deus ministrar algo no seu coração aqui. Só é intercessão quando você está orando por outro. A casa de Jesus não era para a gente rezar em favor do seu próprio problema. Porque Deus não escuta a gente quando a gente está orando por causa da gente mesmo. Glória a Deus, amado. O Pai só escuta quando eu entro na presença dele para pedir em favor do meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus, com quem que eu aprendi isso? Com Jesus, capítulo 15 e 17, ele está falando de unidade, ele diz assim, pai, eu não estou pedindo por mim, eu estou aqui pedindo para os meus irmãos. Porque você está transformando o seu coração numa casa de comércio, onde você está tentando resolver seu próprio problema, sendo que o seu coração é uma casa de intersecção, onde você tinha que estar falando sobre os outros e não sobre você. Jó foi perdendo tudo. Jó perdeu a empresa, perdeu os filhos, perdeu a felicidade no casamento, perdeu a saúde, perdeu tudo. Quase que ele perde a lucidez. Você sabe como é que Jó recuperou tudo? Quando ele parou de pedir para ele. E foi pedir para quem? Em favor de seus irmãos. Ele não pediu para Deus salvar o casamento dele. Ele não pediu para a mulher dele ficar mais calma. Ele não pediu para Deus devolver os filhos dele. Nem para Deus salvar a empresa dele e devolver para ele a empresa que ele tinha perdido. Enquanto ele estava preocupado com a empresa que ele perdeu, os filhos que ele perdeu, a saúde que ele perdeu e a mulher dele que estava nervosa, nada consertava. Bastou ele interceder que tudo o que ele estava perdendo o tempo impedir, resolveu sem ele pedir. Aleluia, meu irmão. Por que que eu estou com esse boné, então? É porque quando for construir Brasília, põe a imagem aí para mim, por favor. Quando for construir Brasília, o arquiteto do plano de Brasília disse, ele escreveu isso, Lúcio Costa escreveu dizendo que Brasília tinha que ser uma cruz. E ele disse que Brasília tinha que ser uma cruz, porque era a melhor forma de todos os recursos serem distribuídos para todo mundo. Então, sem ele saber, ele estava dizendo que Brasília tinha que ser um ponto de interseção. Um lugar de encontro. Só que o Lúcio Costa talvez não sabia que quase 100 anos antes, o Dom Bosco, lá na Itália, sem nunca ter vindo na América do Sul. Ele nunca veio na América do Sul, muito menos no Brasil. Ele teve um sonho, uma visão, em que o jovem trazia ele para a América do Sul, fazia com ele uma viagem de trem. A viagem de trem saía do Sul e ia até o extremo norte da América do Sul. Então ele pegou o Dom Bosco numa viagem de trem e cruzou da América do Sul, do extremo norte até o extremo sul. Depois ele cruzou a América do Sul, do extremo leste até o extremo oeste. E no ponto onde essas linhas se cruzaram e formaram uma cruz, do extremo sul, do extremo norte, do extremo leste, do extremo oeste, no lugar dessa cruz ele deu uma coordenada para o Dom Bosco. Sabe que coordenada é essa? A coordenada que marcava a criação de Brasília. Brasília foi um ponto desenhado de intersecção do extremo norte e sul da América do Sul, do extremo leste e extremo oeste da América do Sul. Esse ponto de cruzamento está aqui na Constituição de Brasília. Ele profetizou que nesse lugar marcado, que ele nunca conheceu, ia surgir um lago tão grande que ia parecer um mar. E ao lado desse lago ia surgir uma cidade, que seria uma cidade de paz, como a nova Jerusalém para a humanidade. A capital de um novo mundo. Por isso, recentemente, descobriram... Você sabe onde é que está isso aqui? Não. Se você passar bem devagar no buraco do tatu, lá na parede do buraco do tatu, está escrito lá, Marco Zero. E sabe que desenho é esse aí? Esse é o desenho que o Lúcio Costa fez, dizendo como é que a nossa capital deveria ser. E sabe o que que o marketing fez? Virou este cabeça para baixo para parecer um avião e deixar de parecer uma cruz. Uma cruz marcada por alguém de braços abertos, que seria nós mesmos o ponto de intersecção e o melhor lugar para distribuir recursos para todo mundo. Por isso eu quero terminar meu testemunho dizendo o seguinte. Sabe o que quer dizer o esforço pela unidade, suportando uns aos outros em amor? Suportar nesse texto de Efésios não é suportar como quem tolera, não é suportar como quem, eu aguento meu irmão, não. Sabe qual é o significado desse verbo suportar em Efésios 4? É o suportar como quem dá a luz, é o ber, é o suportar da árvore que suporta, que ela entrega tudo, a árvore pega lá e tira da terra todos os nutrientes, da água, do solo, ela tira tudo e ela dá suporte ao fruto, ou seja, ela transforma tudo que ela é e tem em favor daquilo que vai ser gerado através dela. Esse verbo suportar de Efésios 4 é o mesmo verbo de uma mulher que está grávida. E ela dá suporte ao filho que ela vai parir. É o mesmo verbo de um homem que entrega sua semente, sua palavra empenhada, seu compromisso assumido. É o homem que empenha uma palavra com o filho, adotando ele, e dá suporte para que ele se torne o homem que ele pode ser. Então sabe o que significa esse encontro? Que nós estamos celebrando a possibilidade de nós darmos suporte um ao outro, para que cada um possa ser o ministério que foi chamado para ser. Porque é isso que estava celebrado lá no encontro da Terra Prometida. Lá no encontro da Terra Prometida, Deus falou assim: ninguém vai possuir a sua própria terra, a não ser que tenha ajudado o seu irmão a possuir a sua. Sabe que dia que eu vou terminar o meu trabalho? Só o dia que eu vou ajudar o meu irmão a terminar o dele. Porque eu trabalhar para terminar meu próprio trabalho vai ser em vão. Revela que eu sou capaz, mas não revela que eu sou uma família. Já tentaram traduzir unidade de várias formas. Inclusive tentaram traduzir unidade como se todo mundo tivesse que ser igual. Não, mas unidade não tem a ver com todo mundo ser igual. Unidade tem a ver com o fato que você faz ser aquilo que você foi chamado para ser. Mas alguém vai ajudar você a completar a sua obra. Por isso que quando Josué foi embora e sentou lá o conselho dos anciãos para conquistar a terra prometida, vai agora, quem vai lutar contra os filisteus, os cananeus, eu não lembro lá, mas quem interessa, um dos Zeus lá. E aí, Judá. Vai ser Judá. Sabe qual foi a condição que Judá fez? Então eu preciso de uma oferta, eu preciso de dinheiro. Então vocês fazem uma campanha. Eu tenho uma missão para fazer, faz uma campanha, levanta dinheiro. É isso que nós estamos fazendo. Não, Judá não pediu dinheiro, não pediu arma, não pediu ferramenta, nem uma estratégia. Sabe qual foi a única condição que Judá colocou para vencer os inimigos? Então Simeão vai comigo. Porque o dia que for a luta dele, eu vou com ele. Sabe qual é a única condição para a gente conseguir cumprir nossa vocação? Não é dinheiro que está faltando. Não é recurso, não é estratégia, não é cadeira, não é metodologia, não é nada. Sabe o que está faltando? Um amém. Porque um sim só se torna a vontade de Deus, que ninguém pode resistir contra ela, o dia que esse sim encontra um, amém. Porque o dia que dois concordarem a respeito da mesma coisa, então isso será a vontade de Deus estabelecida. Por isso que uma pessoa individualmente pode proclamar, mas só uma relação pode estabelecer. Sozinho eu posso proclamar a verdade, mas ela só será estabelecida se alguém falar amém. Por isso que em Deus nós temos o sim de Cristo, mas nós temos o amém para a sua glória. Por isso que Jesus diz, eu recebi duas coisas, eu recebi a palavra, mas pela palavra que eu dei para eles, eles serão perseguidos. Mas eu recebi também o quê? O seu Espírito, para que eles sejam um, a fim de que o mundo creia. Nós estamos achando que o mundo vai crer a partir do sim de alguém, e o mundo só vai crer a partir do nosso amém, em favor do sim do outro. Glória a Deus, amado. Vem cá, Alves, eu quero te dar o boné, é o primeiro boné Marco Zero, assinado aqui com a assinatura do Lúcio Costa. Eu queria dar para esse jovem, celebrando esse fato de que essa cidade é o lugar dos encontros, encontro de geração, encontro de cultura, amém? E eu fui muito encorajado a fazer isso, eu estou até exagerando um pouco, encontrei aqui o Gil, fica de pé, Gil. Valeu, meu irmão. Você não tem obrigação de usar. Você pode só pendurar lá na sua parede lá, mas é aqui o Marco Zero de Brasília. Marco Zero, encontro, lugar de encontro, celebração, esforço, unidade, cooperação, de diferenças. Eu quero ser amém do seu sim. Eu não quero que você seja um sim como o meu. Eu quero que o meu sim seja a favor do seu. Assim como você foi sim em favor do meu. Amém? Nós não temos que ser dois sims iguais. Nós só temos que ser amém. Glória a Deus. Por isso que eu quis declamar um verso.
Perfeito. Foi melhor do que a rima.
Tá bom, porque o meu verso vem lá de um trem que você provavelmente nunca frequentou.
Ainda não.
Rodeio. Tá certo? Mas tá aí. Você trouxe um verso hip hop, eu trouxe um verso rodeio para você. Sua noiva está feliz e a minha loira está abençoada. Pronto. Amém? Glória a Deus. Por que que eu queria chibir para amar o Gil? O Gil vem lá de Estrela do Sul. A família dele é de Estrela do Sul, de onde eu sou. Pode sentar, Gil. Por que Estrela do Sul? Porque a estrada de ferro que o Dom Bosco viu passa por Estrela do Sul. Eu vou terminar meu testemunho dizendo o seguinte. Há quase 40 anos atrás, 30 e poucos anos, a gente estava começando nosso ministério. E eu e a Nana recebemos uma palavra profética. Eu estou forçando uma barra aqui nesse encontro de unidade, junto com meus amigos, porque nessa palavra profética, vocês me recebam. Recebam meu testemunho. Recebam meu testemunho, minha fé. Tenham paciência. Porque como esse é o primeiro encontro de 2025, é um esforço. E a gente tem uma história com essa cidade, com esse país, mas principalmente com essa região do país. E o evangelho que chegou até Brasília, ele veio numa estrada de ferro, passando por São Paulo, Araguari, Estrela do Sul, Catalão, Ipameri, Pires do Rio, Anápolis, e chegou em Brasília. Sabe o que tem de comum nessa história? Que você não sabe. Um dos rios que essa estrada cruza chama Rio Bagagem. E era Rio Bagagem porque é o seguinte, os bandeirantes vinham e lá eles encontravam condições de reabastecer suas caravanas e seguir viagem. Por isso que era Rio Bagagem. Então era um ponto de armazém. E essa cultura dos armazéns foi migrando. Os armazéns migraram de Estrela do Sul, Uberlândia, migraram para Anápolis. E hoje Brasília é uma grande concentração de armazéns, de recursos. É uma capital de distribuição. Talvez é o maior hub do Brasil hoje. E vai se tornar um dos maiores hubs de distribuição do planeta. Por que que eu estou contando isso? Porque há quase 40 anos atrás, um profeta lá no Reino Unido pegou na minha mão e disse assim, Paulo Júnior, abre a mão. Eu abri. Ele falou, coloca suas mãos abertas assim. Eu coloquei. Ele falou assim, ó, Deus está colocando um diamante na sua mão. E ele é um diamante tão grande que ele parece uma estrela. Uma estrela que vem do sul. Ele nem sonhava que meu pai era de Estrela do Sul, viu, Gil? Que a nossa história, que a história desse país passa por um lugar chamado Estrela do Sul. Sabe qual é o rio que passa perto de Estrela do Sul e que você tem que cruzar para chegar e sair de Estrela do Sul? Jordão. Talvez seja um dos poucos rios Jordão que tem fora da Terra Prometida. Mas está lá. Alguém batizou e nem sabe. Você tem que cruzar um rio Jordão para chegar em Estrela do Sul. E Estrela do Sul é chamado Estrela do Sul porque lá foi encontrado o maior diamante que já foi encontrado até hoje na história do Brasil. Por isso que ele foi batizado de a Estrela do Sul. Amém, Gil? E eu estou contando essa história, você pode achar ela meio sem pé nem cabeça, porque o nosso esforço aqui é que isso seja uma chave para abrir os armazéns que muitas vezes estão fechados e que nós estamos usando para nosso próprio benefício. E que Deus quer, nesse encontro de esforço, de unidade, de comunhão, abrir esses armazéns para que eles possam funcionar em favor uns dos outros, para que seja uma casa, um lugar, um encontro, para que esse encontro se repita, para que a gente possa ter esse encontro lá na casa do Pedro. O primeiro encontro de unidade que nós fizemos aqui, se for de unidade, foi lá no Pedro, foi lá na Vértice. Você lembra que você deu espaço lá para a gente ter um encontro de unidade lá num dia da semana lá? Então a gente quer que esse esforço que aconteça lá em Santa Maria, junto com Giovanni, amém, amados? Com tantos outros que estão aqui, para que a gente aprenda a repartir, para que esse bolo maravilhoso chegue na vida uns dos outros, e a gente possa encorajar uns aos outros a cumprir e alcançar. Então esse é um esforço. Queremos trazer esse testemunho, esse empenho, Almir, Marcão, César, né? A gente está meio avançado a hora, mas eu acho que caberia um testemunho de cada um aqui, para encorajar, para todo mundo entender esse esforço. É uma história. Parece que é uma história, como o Alves contou aqui, uma história poética, mas que acontece, que é real, que tem a ver, que fala de armazéns que muitas vezes estão morrendo fechados e que precisam ser abertos e distribuídos para a bênção das nações. Que Deus levantou esse lugar, essa cidade, como lugar de intersecção. E que muitas vezes Brasília está deixando de ser esse lugar na medida em que cada um vem para cá e encontra aqui o lugar de cumprir o seu próprio objetivo e alcançar seus próprios propósitos. Amém?